Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam reinando as nossas vidas, amém? Mateus capítulo 9, verso 35 ao verso 38. Mateus 9, de 35 a 38. Diz assim, vamos ler alternadamente. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças. Verso 36. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, essa palavra, ela cortou meu coração quando estava eu e pastor Natan no mestrado, e todas as vezes antes do início da aula daquele pastor que estava falando sobre plantio de igrejas, ele sempre compartilhava um texto da palavra de Deus e fazia ali uma reflexão breve de 10 minutos. Mas, irmãos, eu confesso que quando ouvi esse texto, da forma pela qual ele pregou, nos 10 minutos que ele pregou, essa palavra ficou no meu coração, e de lá para cá, isso já fazem mais de 15 dias, eu venho meditando nessa palavra constantemente, e venho pedindo a Deus para falar ao meu coração, e pedindo a Deus uma oportunidade para compartilhar com a igreja. O meu desejo é que esse mesmo incômodo, que esse mesmo sentimento que tomou a minha vida, tome também a sua vida nessa noite, e que Deus possa visitar o seu coração com o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque nós sabemos que quando uma palavra vem de Deus para o nosso coração, ela bate no nosso coração, ela fica, e aquilo fica ali remoendo a nossa vida, e nós tomamos algumas posturas diferentes com relação à palavra que ouvimos. Eu não vou duplicar a mensagem, mas em alguns momentos citarei alguns pontos que esse professor compartilhou lá durante aqueles 10 minutos a qual ele pregava. Também quero dizer que não pregarei em 10 minutos, mas tentarei ser o mais breve possível nessa noite. Junto de toda essa motivação, esse contexto que cerca a nossa cidade também trouxe um desejo maior por compartilhar esse texto. Ontem, eu saí na parte da tarde com a minha família para ir a um lugar aqui do Rio de Janeiro, parei na Lagoa Rodrigo de Freitas, ali andar de bicicleta com o Gabriel, e a gente percebe, irmãos, como as pessoas estão buscando a satisfação em algo que elas não terão. Os irmãos que já evangelizaram na sexta, que já evangelizaram no sábado, e nós queremos no dia de hoje, também viveremos diante de, e veremos algumas circunstâncias que precisam mexer com o nosso coração. Cheguei em uma lanchonete para fazer um lanche, e havia na minha frente dois jovens argentinos completamente embriagados. Os meninos novos, bem afeiçoados, mas completamente embriagados. Eles não conseguiam parar de pé diante da caixa para fazer um pedido. A caixa que estava ali naquele feriado, tendo que trabalhar com toda a dedicação, com toda a atenção, chegou uma hora que ela passou para outra, essa estava grávida e falou: atende aí porque eu não estou aguentando mais. Os meninos não sabiam nem o que, que eles estavam querendo. Eles estavam no Bob's pedindo esfirra praticamente. Eles estavam passando até perdido no tempo. Na hora de fazer o pagamento, foi fazer um pagamento com vale alimentação que só se aceita na Argentina. E a menina falou: moço, você tem outro cartão? E ele olhava para a cara do outro e começava desse jeito, irmãos. E aquilo mexeu com o meu coração. Jovens com uma expectativa pela vida, andando daquela maneira. Eu não sei se eles conseguiram chegar aonde eles deveriam chegar naquela noite, porque, meus irmãos, foi duro vê-los saindo ali daquela lanchonete, trocando os pés. Não deveriam ter mais que 23 anos de idade. Irmãos, como eles, a nossa cidade, no dia de hoje, nesse momento, existem muitos assim. O que nós precisamos, irmãos, como servos de Deus, fazer diante de todo esse contexto, diante de toda essa cultura? E nós queremos, irmãos, agradecer a Deus, porque no dia de hoje a nossa igreja está aberta. Quantos anos a igreja não podia abrir à noite por conta do carnaval que aqui ficava? Mas graças a Deus que hoje ela está aberta, e não só aberta, e daqui a pouco nós iremos também para a rua pregar o Evangelho. Meus irmãos, Jesus está voltando, e nós precisamos acelerar isso. A palavra de Deus em Mateus capítulo 26 vai nos mostrar e nos apontar vários fatores que apontam para a volta de Jesus. Dentre todos esses fatores, muitos deles, a maioria já aconteceu, faltando apenas um: o Evangelho ser pregado a toda criatura. O que eu e você precisamos fazer diante deste mundo tão caótico, diante de pessoas que estão vivendo uma vida sem esperança, não só nesse contexto de carnaval, mas numa amplitude geral? Primeira coisa que precisamos fazer: levar as sementes do reino de Deus. Versículo 35 diz que Jesus ia passando pelas cidades, pelos povoados, e ele ia ensinando nas sinagogas, ele ia pregando as boas novas, e ele ia curando todas as enfermidades e doenças. Jesus então ia pregando, Jesus ia ensinando e Jesus ia curando. O que Jesus fazia era lançar as sementes do reino de Deus. Muitas pessoas que vivem no nosso dia a dia, muitas pessoas que estão no nosso contexto de vida, precisam de um ensino da palavra de Deus, precisam de uma mensagem das boas novas do reino de Deus, e precisam de uma cura de toda a sua enfermidade. Hoje na parte da tarde, eu estava pregando, dando uma palavra no sepultamento de um primo meu. O primeiro sepultamento da minha família, por parte da minha mãe, que eu fui, na qual a pessoa que estava falecendo era cristã. Estava dizendo ali naquele sepultamento, para aqueles meus familiares que ali estavam, que o maior presente que ele recebera foi quando o irmão mais novo, há cerca de 7 meses atrás, o levara para a igreja. E há cerca de 7 meses atrás, ele entrega a sua vida a Jesus, tem a sua vida completamente transformada. Já lutava contra uma enfermidade, não sabia que tinha essa enfermidade. Estava depois conversando com uma prima, e ela dizia: parece que Deus preparou e levou. Sabemos que é duro para a família que fica, para a esposa que fica, mas, meus irmãos, o maior presente que alguém pode receber é a salvação em Cristo Jesus. E sabe aonde esse presente está? Comigo e com você. Nós temos como apresentar esse presente para alguém. Nós temos como levar essa semente. E eu lhe pergunto nessa noite: quais as sementes você tem lançado por aí? A Bíblia diz, no Evangelho de Marcos capítulo 4, que o semeador saiu para semear. Meus irmãos, nós somos como semeadores. Nós somos como pessoas que vão lançando as sementes. E o nosso papel, irmãos, é lançar a semente, não é convencer a pessoa. A Bíblia diz que quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Muitas vezes nós entristecemos, muitas vezes nós recuamos, muitas vezes nós não pregamos, porque nós queremos ver o resultado de imediato. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. O que eu e você precisamos fazer é apresentar a semente do Evangelho. É mostrar para essa pessoa o que Jesus fez na sua vida, o que Ele pode fazer na vida dela, e a escolha é da pessoa. Nesse diálogo que eu tive ali com o meu primo mais novo, o irmão mais novo daquele que ali estava sendo sepultado, eu perguntava a ele, como foi? E ele dizia, ele viu que eu estava indo para a igreja. Então ele começou a se interessar. Ele falou assim, qualquer dia eu vou na igreja contigo. Aí ele falou assim, qualquer dia não, amanhã tem culto lá, vamos comigo? E ele foi. Ele tinha um vício muito forte. Ele foi para a igreja na quarta, continuou na quinta, na sexta, no sábado, dentro daquele vício. Aí o meu primo mais novo virou para ele e falou, aí, amanhã tem igreja, vamos? Ele falou, eu vou. Meus irmãos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a... Está aqui o Jefter. Pego no evangelismo. Levado para a tenda da oração. Oração neles. Depois eu lembro que ele ficou ali, estava eu, o pastor João, ele começou a ficar conversando com o pastor João ali, ficou um bom tempo conversando com o pastor João, um bom tempo, ouvindo a palavra, vem para o culto, ouve a palavra domingo, vem para o culto quarta-feira, ouve a palavra de novo, domingo de novo, deixa eu entregar a vida a Jesus logo, eu me rendo. Irmãos, o nosso papel é levar a semente, os resultados é o Espírito Santo que vai fazer. Muitas pessoas desanimam na obra de evangelização, porque elas pensam que precisam ver o resultado imediato. Não, irmãos. Aquilo que o Espírito Santo está fazendo na vida de uma pessoa, muitas vezes ela não é exteriorizada. Está ali, ó, no interior. Aquela palavra está sendo cultivada, aquela palavra está sendo regada ali. Por isso, meu irmão, eu quero lhe encorajar com essa palavra. Que você seja um semeador do reino de Deus. Independente se você vai ao evangelismo de carnaval ou não, porque essa palavra não é uma palavra direcionada e não é uma palavra para lhe impulsionar a querer estar conosco daqui a pouco, não. Essa palavra é com relação à vida, é com relação ao que eu e você temos que fazer com aquelas pessoas que nos cercam e que precisam de Jesus. Irmão, nós temos um irmão aqui da igreja, às vezes a gente fica meio sem jeito de citar nome, mas para coisa boa a gente tem que aprender a citar nome. O Renato, que é professor de jiu-jitsu, ele tem vindo à nossa igreja há algum tempo. Temos um projeto aqui de jiu-jitsu na igreja, mas é impressionante como o Renato traz pessoas da sua academia para os cultos da igreja. É de impressionar. Cada hora ele chega com um aluno diferente aqui nos cultos. Eu estou agora vendo um aluno dele aqui, um companheiro dele, que também é professor como ele. Mas ele chega, senta ali no meu lado esquerdo aqui, e vem sempre uma turma com ele. No meio de um golpe e outro lá, ele deve estar. Oh, mas Jesus pode dar jeito na sua vida. Dá um mata-leão no cara lá. Garra no pescoço do cara e fala, é melhor entregar tua vida a Jesus. Meus irmãos, o tempo não está para perdermos oportunidades, não. Não está. Aonde você está plantado, seja um semeador. Por onde quer que você passe. Se você é um vendedor, venda sua mercadoria, mas apresente Jesus. Se você é um professor, não perca as oportunidades. Se você é um advogado, não perca as oportunidades. Aonde você está inserido, seja um semeador. Segundo lugar, segunda atitude que Jesus tinha, é que Jesus reagia com compaixão. A Bíblia vai dizer no versículo 36, ao ver as multidões, teve o quê? Compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas. No original grego, essa expressão teve compaixão delas, quer dizer uma emoção que vai atingir as profundezas da alma. A ideia no original é aquela sensação de dores no interior. É aquela sensação de dores nas entranhas, dores abdominais. E a Bíblia tem algumas expressões de falar a respeito de algumas emoções. Muitas vezes ela usa a palavra coração, mas muitas vezes usa a palavra rim também. E aqui no original quer dizer que quando nós olhamos para aquela circunstância, nós sentimos dores. Sabe quando você vê alguma situação que você fica tão constrangido com aquilo? Chega a ter náuseas de tantas dores. Estão conseguindo alcançar? Amém? A ideia do texto é essa, que quando Jesus olhava para a multidão, aquilo mexia com o seu interior. Muitas vezes aqueles que são pais, quando vê alguma coisa acontecendo com uma criança, aquilo mexe com a gente. Aquilo mexe com um pai e com uma mãe, diferente do que mexe com outra pessoa que ainda não tem a paternidade. O sentimento é outro. É parecido com aquilo que o pastor João falava quando pregava na semana passada e dizia que a mãe dele tem uma compaixão por todas as mães do mundo. É esse sentimento, nós precisamos, irmãos, assim como eu estava olhando para aqueles jovens e eu senti aquilo por eles. Nós precisamos olhar, irmãos, para as pessoas que estão ao nosso redor e pedir a Deus para que tenhamos esse sentimento. Não podemos ser indiferentes, não podemos agir com indiferença diante de tantas pessoas que estão ao nosso lado, precisando de uma semente de Deus na vida delas. Não podemos ser indiferentes, não podemos agir como se nada estivesse acontecendo diante dessas circunstâncias que estamos enfrentando. Percebe que a ideia não é se eu sei evangelizar ou se eu não sei evangelizar. A ideia não é essa. A ideia é o que está motivando o meu coração. O que está mexendo com o meu interior? Com certeza, cada um de nós aqui temos relacionamentos com pelo menos 5 pessoas que precisam ser salvas por Jesus. Como tem sido o meu relacionamento com essa pessoa? Como tem sido a minha reação diante desta pessoa? Reaja, meu irmão, com compaixão. A Bíblia diz que Jesus tinha compaixão porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. A ideia do texto é a ideia de uma ovelha aflita, é a ideia de uma ovelha completamente perdida, é a ideia de uma ovelha indo para o matadouro. A ideia do texto, quando fala a respeito de aflitas e desamparadas, a ideia aqui é de um corpo de uma ovelha sendo completamente dilacerada por um animal selvagem. É exatamente isso que o diabo tem feito com tantas vidas. O diabo na figura do animal selvagem e as vidas na figura da ovelha. O que ele tem feito é dilacerado a vida de muitas pessoas. Muitas vezes pessoas que estão próximas a nós. Muitas vezes pessoas que nós conhecemos. Muitas vezes pessoas que nós amamos. Muitas vezes pessoas que nós temos relacionamentos. Completamente desamparadas. Completamente distante do seu Criador, completamente mortos em suas transgressões e pecados, como diz Efésios 2:1. Irmãos, o meu desejo é que a partir de então, é que a partir dessa noite, você comece a olhar para essas pessoas e tenha algo mexendo dentro do seu interior. Que você comece a olhar para essas vidas e comece a não achar normal. Comece a não achar normal essa sua amiga de trabalho trair o marido. Comece a não achar normal esse menino, esse amigo que você conhece que usa drogas. Comece a não achar normal esse amigo que você conhece que se embriaga todo final de semana. Comece a não achar normal esse casamento do seu colega, da sua amiga, sei lá de quem, que não está bem. Comece a não achar normal, comece a se incomodar com isso. Comece a reconhecer que nós estamos no meio de uma crise instalada, e esse é o terceiro passo, o terceiro sentimento de Jesus diante dessa situação. Jesus reconhece que há uma crise instalada no meio da humanidade. Então ele diz para os discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ah, irmãos, a seara está em todo lugar. A seara é o seu local de trabalho. A seara é a sua família. A seara é a sua vizinhança. A seara são aquelas pessoas da fila do banco. A seara é aquela moça que trabalha na padaria. Lembro-me uma vez que fui a um congresso de pastores. Estava como preletor oficial daquele congresso o pastor Ari Veloso, um evangelista nato, um homem que não perdia oportunidades. Pastor da primeira igreja batista do Morumbi durante muitos anos e plantador daquela igreja. Há 20 dias do congresso, um mês aproximadamente, pastor Ari Veloso faleceu. E a organização do congresso, a CEPAL, ficou naquela situação. E agora o que a gente faz? Quem a gente vai chamar para substituir? Chama, não chama? E então, naqueles primeiro dia de congresso, a filha do Ari Veloso foi ser a palestrante. E eu me lembro, irmãos, daquela noite, pastores e líderes ali presentes, o quanto nós choramos. Aquela jovem, muito emocionada pela situação, contava a respeito do seu pai, que por onde ele passava, ele pregava o evangelho. Em um momento de crise, por não estar aceitando o falecimento do pai, ela dizia, questionava a Deus: Deus, e agora? Quem vai pregar para o frentista que colocava gasolina no carro de papai? Quem vai pregar para o jardineiro do prédio? Deus, quem vai falar do amor de Deus para o porteiro? Quem vai pregar para o moço da padaria? Quem vai falar de Jesus para o jornaleiro? Deus, o meu pai estava fazendo a tua obra. E ela sente, depois que termina a oração, Deus falando ao seu coração: você continuará pregando o meu evangelho. Irmãos, os pastores que ali estavam, já muito emocionados pela perda do pastor Ari, mas aquela palavra em lágrimas daquela filha, e ela dizia para nós: quando acabar esse congresso, quando a segunda-feira chegar, quem vai pregar para fulano, beltrano, ciclano? E foi dizendo. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus para encher a nossa vida do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Para quê? Diz o texto: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na região que eles estavam ali, serão minha testemunha em toda a Judéia, a amplitude maior, serão minhas testemunhas em Samaria, o inimigo do povo, inimigo dos judeus, e até os confins da terra. Nós precisamos, irmãos, com toda sinceridade, pedir a Deus para encher o nosso coração com a sua presença. Assim como declaramos, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo que do meu coração, sermos impactados, conduzidos por tua glória. Todas as vezes que o Espírito de Deus visita uma pessoa, e a Bíblia diz que nós somos santuários de Deus, ele tem um propósito. O propósito de testemunhar o Evangelho. Em último lugar, nós precisamos apresentar-se para Deus. Apresentar para Deus o nosso clamor. Versículo 38 diz: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita, ou para a sua seara. O dono da seara é Deus. O dono da obra é o Senhor. Ele é quem opera o querer e o efetuar. Nós apenas somos trabalhadores. Nós apenas somos suas mãos, somos os seus pés, andando por toda parte. Somos suas mãos, curando e abençoando. Somos... Me ajuda aí, Tati, que eu esqueci a música. Louvor é da irmã. Não é a minha praia, vai. Somos seus olhos, olhando, os olhos olhando em toda parte. Eu não entendo sinais. Por favor, pessoal do Data Show, me ajuda com a letra aí, somos trabalhadores. Daniel de Souza. Somos, olha lá. Todos nós, vai, anda para frente, vai mais. Pode ir, vai. Somos suas mãos, somos juntos então para ficar bonito. Somos... clamando o reino de Deus. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus para nos enviar. Nós precisamos pedir a Deus para pegar as nossas vidas e nos lançar para a obra de Deus. Porque quando o autor diz, peçam pois ao Senhor, o que o grego, no original grego, está querendo dizer é ekbalo, que significa pegue e lance. O que Deus quer com essa palavra é pegar a sua vida, como ele pegou a vida do Jefté. Ele quer pegar a sua vida e quer lançar a sua vida para pregar o evangelho do reino de Deus a todos aqueles que estão perdidos e precisando de salvação. Precisamos dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Precisamos não mais, irmãos, perder oportunidades. Precisamos não mais deixar de compartilhar e lançar as sementes do reino de Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E para onde irão essas pessoas que nós tanto amamos, mas que estão sem a salvação em Cristo Jesus? Espírito Santo de Deus, a minha oração, Senhor, é que como esta palavra mexeu com o meu interior naquele dia que ali estava sentado naquela sala de aula, que essa palavra também mexa, ó Deus, com os corações aqui presentes. Meu Pai, que essa seja uma decisão para a vida, Senhor. E eu quero lhe pedir, ó Deus, dê experiências maravilhosas com o Senhor. Aleluia. Meu Deus, que os teus filhos sejam semeadores, que os teus filhos por onde passarem levem a semente do reino de Deus, que eles sejam os seus pés, Que eles sejam suas mãos curando e abençoando. Que eles sejam os seus olhos olhando com compaixão e graça, Senhor. Meu Deus, o que está acontecendo nesta noite não é obra do homem, é obra do Espírito Santo de Deus. E nós queremos lhe pedir, meu Pai, toca nos corações, toca no nosso interior, gera em nós, ó Deus, um sentimento, ó Pai, vindo do Senhor, que possamos, meu Deus, estar realmente inconformados, que possamos, meu Deus, olhar com um olhar de compaixão diante de todas essas pessoas que nós conhecemos e que sabemos que precisam de um encontro com o Senhor. Meu Deus, dá-nos, ó Pai, autoridade vinda dos céus. Dá-nos, Senhor, unção vinda dos céus. Dá-nos, ó Deus, palavras, ponha nos nossos lábios palavras do Senhor. Meu Deus, assim como o Senhor tem feito na vida de muitos missionários espalhados por todo o mundo, que dos nossos lábios fluam palavras de vida. Que nós não venhamos nem entender, que nós não venhamos nem conseguir compreender o que está acontecendo, mas que dos nossos lábios fluam palavras de vida. Meu Deus, faz isso nessa noite sobre nós, em nome de Jesus. Amém.